Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da sessão anterior.
Ata número 28/2015. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015, com início às 18 horas, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, Claudomiro Gabi Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumardo, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valnir Elton Saifer, o presidente, vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudomiro Gabi Pezeta que procedesse à leitura da ata número 27 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 13 de agosto do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas o ofício do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informações dos vereadores, também da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional, encaminhando material de divulgação das atividades mantidas pela indústria da Umbu Máquinas Agrícolas e Reboques, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, solicitando a destinação do espaço da Tribuna Popular no dia 31 de agosto todo ano em curso para apresentação e lançamento da 4ª edição do Festival Nativista Canto de Luz, e também da empresa de telefonia Vivo, respondendo ao ofício 107 da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros aos municípios, e convite da Associação da Saúde Mental de Juiz, convidando para a cerimônia que marcará a apresentação da nova sede da Casa de Auto Mútua Ajuda, a realizar-se no dia 14 de agosto do corrente ano, e também posteriormente passou-se a ordem do dia. Quando foram remetidos pela análise das comissões técnicas permanentes, os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 113/2015, que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de auxiliar de educação infantil, de que tratam as leis municipais, que são os números 6.010 de 21 de agosto de 2014, 6.044 de 2 de outubro de 2014, da outras providências. Número 114/2015, que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de professor que tratam as leis municipais, 6.012 de 21 de agosto de 2014, 6.045 de 2 de outubro de 2014, da outras providências. Número 115/2015, que altera e inclui dispositivos na Lei número 5.048, de 19 de agosto de 2009, da outras providências. Número 116/2015, que autoriza a abertura de crédito adicionado especial até o valor de R$ 28.071,42, e da outras providências. Número 117/2015. Que altera a ação constante no anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e da outras providências. Número 118/2015, que autoriza a prorrogação de contrato temporário de auxiliar de educação infantil, de que trata a Lei Municipal 6.044, de 2 de outubro de 2014. E número 119/2015, que acresce meta física em ação constante no anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce meta física nos anexos 1 e 4 da Lei 6.072, de 24 de dezembro de 2014, da outras providências. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar durante a discussão, os projetos de lei processo 516/2015, que revoga a Lei número 5.729, de 6 de janeiro de 2013, e o processo 517/2015, que revoga a Lei número 5.704, de 5 de dezembro de 2012, ambos acompanhados de parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, os projetos de lei processo 519/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 600 mil, acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013, que acresce a ação no anexo 1 da Lei 6.072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Também o processo 520/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 54.945, acresce a ação do anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013, acresce a ação ao anexo 1 da Lei nº 6.072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. Cada um dos processos acompanhado do respectivo parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foram aprovados por unanimidade de votos, sem manifestações durante a discussão, os projetos de lei processo 521/2015, que denomina Biblioteca Braille, localizada em próprio municipal, que menciona. Revoga a Lei 6.087, de 5 de dezembro de 2014, e dá outras providências. E o processo 522/2015, que denomina de Marcos André Rigoli a banda marcial, que menciona, ambos acompanhados de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 523/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano, que menciona, autoriza sua alienação para Paulo Padilha de Lima e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Caso não houve interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos na discussão, o requerimento de autoria de todos os vereadores, que solicitava a criação de uma frente parlamentar visando desencadear uma discussão com a sociedade para análise e proposição de legislação municipal para regulamentar a atenção e o cuidado em saúde mental. Posteriormente, o presidente colocou em discussão a moção de autoria da vereadora Rosane Simo de apoio à aprovação do projeto de lei número 16 de 2015, que regula a concessão de subsídio mensal vitalício aos ex-governadores correspondente ao vencimento de desembargador ao Tribunal de Justiça do Estado. Manifestaram-se, além da autora, os vereadores Claudomiro Gabi Pezeta, Rubem Carlos Jaiminho e José Ricardo Adame da Rosa. Após as manifestações, a moção foi colocada em votação, sendo aprovada com 11 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores Daniel Peron e José Ricardo Adame da Rosa. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky. Qual é a empresa contratada pelo município para realizar a limpeza das ruas da cidade? Em que dias e que horários esse serviço é realizado? A equipe responsável pela varrição das ruas é formada por quantas pessoas? Quais são as regiões da cidade contempladas por esse serviço? Qual é o valor pago por cada tonelada de lixo recolhido no município de Ijuí? Enviar relatório discriminado à quantidade recolhida e o valor pago para a empresa responsável por esse serviço mês a mês de janeiro de 2013 até julho de 2015, anexando cópia dos respectivos empenhos e notas fiscais emitidas pela empresa responsável pelo recolhimento de lixo para todos os pagamentos efetuados nesse período. E qual é o montante de lixo transbordado de Ijuí a Jiruá mensalmente desde o início do contrato? Qual é o valor pago pelo município à empresa responsável por esse transporte por cada tonelada de lixo? Enviar cópias dos empenhos e das notas fiscais emitidas pela empresa responsável pelo transbordo, relativos a todos os pagamentos efetuados pelo município de Ijuí neste período. E qual é a situação atual da Hípica Municipal? Como é feita a sua gestão? O Poder Executivo tem algum tipo de despesa na manutenção desta? Também do vereador Rubem Cajaimim, por que motivo não foi concluída totalmente a pavimentação asfáltica da Rua Goiás? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, operação tapa-buracos na Rua Paulo Clemo, engenheiro Ladislau Bolme, e na Avenida Nas Nações Unidas, no bairro Oswaldo Aranha. Do vereador Andrei Cossetim Mães, melhorias no escoamento pluvial da Rua Carlos Púlio, cruzamento com Albino Brenner, no bairro Jardim, pois mesmo com pouco volume de chuva, há alagamento nesse local. causando vários transtornos, tanto para os moradores das proximidades, quanto para... para os que trafegam por essa via. Melhorias no trecho da rua Carlos Pudo, compreendido entre Albino Brenner e Avenida Coronel Dico, uma vez que nesse trecho da via há uma fina camada de pavimentação asfáltica que já se encontra em adiantado estado de deterioração, o que prejudica sobremaneira a traficabilidade no local. Pavimentar com pedra irregular ou com camada asfáltica a rua Cauê Choles de Moraes, no bairro Morada do Sol. Operação tapa-buracos na rua Pedro Tostenberg, esquina com a rua Paraná, no bairro Sol Nascente. Providenciar a substituição de 4 lâmpadas de rede de iluminação pública no entroncamento das ruas Bando Rio Branco e Sergipe, no centro. Providência na iluminação pública na rua 12 de Outubro, que se encontra deficitária logo após o viaduto da linha férrea, no sentido leste-oeste. Também do vereador Luiz Araschini, realização de melhorias na rua José de Alencar, no bairro Alvorada. Realização de melhorias na iluminação pública e conserto do asfalto na rua 13 de Maio, trecho entre as ruas Cassiano Ricardo e José Amor de Amorim, no bairro Colonial. E da vereadora Rosane Simo, consertar com urgência a iluminação pública na rua Alberto Mustoc, em proximidade do número 133. Melhorias na rua Henrique Cor, no trecho entre as ruas Mariana de Matos e Júlia Lau, no bairro Independência. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Nos espaços de ambos os expedientes somados, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo a crise enfrentada pelo país e a dívida que o Estado do Rio Grande do Sul acumula com o município de Juí. Também usando os espaços de ambos os expedientes acoplados, pronunciou-se a vereadora Rosane Maria Tenrole, discutindo, entre outros assuntos, a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, o transcurso do 9º aniversário da Lei Maria da Penha e o montante de recursos do governo federal destinados a Juí desde que o Partido dos Trabalhadores integra a gestão do município. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Aldair Luiz Costetim, explanando acerca do parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais e os problemas agravados pela crise financeira enfrentada pelo Estado, principalmente relacionados à segurança pública, comentando ainda o transcurso do Dia dos Pais. O sucesso do tradicional churrasco promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz e a sua reeleição à presidência da Associação de Moradores do Bairro Oswaldo Aranha. Também no espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Rubem Carlos Jardim, debatendo os problemas existentes nas estradas do interior do município. A demora demasiada do Poder Executivo para repassar a Associação Redentora de Mauá, a enxadeira adquirida com recursos destinados através da emenda parlamentar do deputado Assis Peronde, que encontra-se no pátio da garagem municipal, e o estorno da verba destinada por esse mesmo deputado para obras de calçamento da rua do bairro Tomé de Souza. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador Darcy Pereira da Silva, argumentando que os recursos da União destinados ao município são decorrentes de programas implementados pelo governo federal e não devido à atuação de membros da executiva do Partido dos Trabalhadores de Juiz, lamentando o estorno de recursos federais destinados a Juiz através de emendas parlamentares. Retomando o pequeno expediente, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, debatendo a crise política e financeira enfrentada pelo Estado. Em seguida, também fez uso da palavra, no espaço do pequeno expediente, o vereador Daniel Peroni, discutindo, entre outros assuntos, o montante de recursos destinados ao município pelo deputado Darciso Peroni, ressaltando o estorno das verbas destinadas às obras de melhorias em ruas do bairro Tomé de Souza e de revitalização da rua 15 de Novembro por ausência de documentação que deveria ter sido providenciada pela administração municipal. Usando o espaço do pequeno expediente, somado ao ato de comunicação do líder bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Simo, manifestando surpresa com relação à nota publicada em jornal de circulação local em que o comando da Brigada Militar de Juiz questionou a moção encaminhada pelo Parlamento Juiense referente à implantação da Patrulha Maria da Penha, discutindo ainda a crítica situação econômica em que se encontra do Estado e o parcelamento dos salários dos servidores públicos estaduais, e também os erros e acertos do governo federal, criticando os pedidos de impeachment da Presidente da República, qualificando-os como golpistas. No espaço de comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, defendendo que o estatuto do impeachment faz parte de um regime de governo democrático, também usando do espaço de comunicação de liderança de bancada, manifestou-se a vereadora Rosana Maria Tenroller, debatendo a incoerência de partidos políticos que integram o governo federal e mesmo assim defendem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em seguida, pronunciou-se na comunicação do líder de bancada, o vereador Andrei Cossetins Mans, destacando que o Partido Progressista Gaúcho já se manifestou ser contrário à permanência do partido no governo federal, questionando a divergência existente entre o pronunciamento da vereadora Rosana Maria Tenroller e a resposta que obteve da administração municipal a um pedido de informação relacionado ao montante de recursos recebidos pela execução das obras do Parque da Pedreira. No espaço das explicações pessoais, fez uso da palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, esclarecendo que seu pronunciamento referente aos recursos federais destinados à execução de obras no Parque da Pedreira citou o valor total do projeto e não o montante recebido até o momento, visto que há um atraso nos repasses efetivados pelo Ministério das Cidades. Nada mais a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 30 minutos, porque para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinado pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 284, em resposta ao pedido de informação 509/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetins Mães, que com base no memorando 441/2015, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o serviço de calçamento do trecho licitado da rua Dorival Marcos de Carvalho já se encontra totalmente concluído e a vencedora do certame licitatório executora da obra foi a empresa Java Construções e Pavimentações Limitada. Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Valor recebido, que foi emitido de 13 de julho, às 10 horas e 27 minutos, R$215.501,95. Também do 16 de julho, R$168.880,66. Convite para a celebração de louvor e gratidão a Deus pelos 7 anos do Núcleo Social de Juí, dia 23 de agosto, domingo, 19h30, na Igreja Batista Pioneira Esperança, ao lado do Lar da Criança Henrique Libe. Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar,
O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria dos vereadores da bancada do PDT, voto de pesar. Signatários, vereadores integrantes do Poder Legislativo e Juiense requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Diva Terra Burma. Requerimento de autoria do Poder Legislativo, todas as bancadas. Signatários, vereadores integrantes do Poder Legislativo e Juiense requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldir Marquezin. Requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento de Arlindo Berlese. Requerimento de autoria do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Elemar Hernani Bayer, mais conhecido como Nani. Voto de pesar de autoria do vereador Valmir Elton Seifert e Marco César Barrichello. Signatários, vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Eloy Gomes da Silva.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 120 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$50 mil, acresce ação no anexo 1º da Lei 5809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1º e 4º da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 121, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 121, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$40 mil, acresce ação ao anexo 1º da Lei 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1º da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 122, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 122, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$200 mil, acresce ação ao anexo 1º da Lei 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação ao anexo 1º da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 123, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 123, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 31.700 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 124, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 124, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a prorrogar os contratos de que trata a Lei 5981, de 24 de julho de 2014.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 125, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 125 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a contratar em caráter emergencial leituristas de medidores por prazo determinado e dar outras providências.
Baixa as comissões. Suspendo os trabalhos por 2 minutos para que a secretária colha a assinatura dos nobres colegas vereadores e vereadoras nos pareceres dos projetos. Trabalhos, projeto de lei processo 543 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário para a leitura.
Processo número 543 de 2015, projeto de lei de origem executivo que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de auxiliar de educação infantil, de que tratam as leis municipais número 6010 de 21 de agosto de 2014 e 6044 de 2 de outubro de 2014 da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinado pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e também os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Dami da Rosa, vice-presidente vereadora Rosana Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marcos César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também da Comissão de Políticas Públicas, comparecer assinado pelo vice-presidente Andrei Kostitin Sismanski e vereadora relatora Helena Stungmarder, ainda os vereadores Aldair Luiz Kostitin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 543. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 543 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 544, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 544, 2015, projeto de lei do Executivo que autoriza a prorrogação dos contratos temporários de professor, de que tratam as leis municipais 62, de 21 de agosto de 2014, e 6045, de 2 de outubro de 2014 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável, assinado pelo vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vice-presidente vereadora Rosane Simo, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marco César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também comparecer da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador vice-presidente Andrei Kostitin Sismanski, também os vereadores, vereadora relatora Helena Stungmarder e os vereadores Aldeir Luiz Kostitin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 544. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 544 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 545, de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Processo 545, projeto de lei do Executivo que altera e inclui dispositivos na lei 5048, de 19 de agosto de 2009, da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assinado pelo vereador, presidente e relator, Darcy Freire da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também na Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável, assinado pelo presidente, vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Também na Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado pelo vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 545. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 545 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 546, de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo 546, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$ 28.071,42 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão projeto de lei 546. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 546 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 547, de autoria do Poder Executivo, senhor secretário fará a leitura.
Processo 547, projeto de lei de executiva que altera ação constante no anexo 1º da lei número 5809 de 11 de setembro de 2013 da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado parecer favorável pelo presidente José Ricardo Adame da Rosa, vice-presidente vereadora Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e vereadores Marcos César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 547. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 547 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 548, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 548, projeto de lei de origem executiva que autoriza a prorrogação do contrato temporário de auxiliar de educação infantil, de que trata a lei municipal 644, de 2 de outubro de 2014 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinado pelo vereador presidente e relator, Darcy Freire da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marcos César Barrichello. Também comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marcos César Marichello e Cláudio Miro Pezeta. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski e os vereadora relatora Helena Stumarder e ainda os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmi.
Está em discussão o projeto de lei 548. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 548 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 549 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 549-2015, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que acresce metafísica em ação constante no anexo 1º da Lei 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce metafísica em ação constante nos anexos 1º e 4º da Lei 672, de 24 de setembro de 2014 e da outras providências. Comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e os vereadores Marcos César Barrichello e Claudio Miro Pezeta.
Está em discussão projeto de lei 549. Com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, comunidade, imprensa. A senhor presidente, eu peço para os colegas que nós façamos o pedido de vista, porque no projeto de sexta-feira ele só dizia assim, rua sem denominação, só acresce metafísica. Não diz aonde, nem até quando, nem quantos metros. Então está muito mal elaborado esse projeto. Então eu peço que os colegas acatam o meu pedido de vista para nós saber onde é que será esse asfalto, se é emenda parlamentar, se é recurso próprio. Está muito assim vazio o projeto que veio do Executivo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas. Está em discussão o pedido de vistas da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT, sobre o projeto de lei 549. Está em votação. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o pedido de vistas por unanimidade de votos. Antes de passar aos projetos do Poder Legislativo, queria fazer o agradecimento desta casa, de todos os vereadores e vereadoras, deste presidente, a TV Ijuí, onde está prestando serviços à transmissão das nossas sessões, sem custo nenhum ao erário público e a esta Câmara de Vereadores. Muito agradecido, então, ao proprietário Chico por nos prestar esse serviço gratuitamente. Passando aos poderes legislativos, requerimentos propostos pelo vereador Aldair Luiz Cossetim e todas as bancadas, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 11 de 2015, da autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim. Excelentíssimo senhor presidente, O signatário vereador integrante da bancada do PT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que a sessão plenária ordinária do dia 14 de setembro do corrente ano seja realizada nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas que Piazito Carreteiro, em homenagem à Semana Farroupilha 2015.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o requerimento de autoria do Poder Legislativo por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 2/2015, de autoria do vereador Valmir Elton Sacre, Darcy Preto da Silva e demais vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, signatários, vereadores e integrantes da bancada do PDT requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja criada a comissão especial com a finalidade de debater e apoiar a instalação de um frigorífico de aves no município de Juí, com vistas a promover o desenvolvimento econômico do município e da região.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Com a palavra, o proponente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Nos momentos de crise, nós precisamos, senhor presidente, buscar alternativas que venham contribuir com o desenvolvimento do município, com o desenvolvimento do Estado e do país. Precisamos criar essas alternativas, buscar as soluções. E Juí há muito requer um frigorífico de abate de ave, também, né, de abate de suíno, de reis, como nós já tivemos aqui.
Vereador Darcy, me desculpe o equívoco, também proposto esse requerimento pelo vereador Valmir Elton Seifer, junto com Vossa Senhoria.
Vossa Excelência fez referência a isso quando foi lido o requerimento. É eu e o vereador Chico Seifer. Até porque, senhor presidente, eu estive em Miraguaí e lá existe um frigorífico de abate de aves, já funcionando há muito tempo, empregando hoje mais de 700 funcionários, dando mais de 700 empregos, abatendo atualmente 89 mil frangos por dia, com um projeto de expansão para, num curto prazo, chegar a 100 mil frangos por dia de abate. Lá na pequena Miraguaí, que tem esse empreendimento proporcionado e impulsionado o desenvolvimento não só daquele município, mas de toda aquela micro-região, que fornece a matéria-prima para esse frigorífico. E há um mês atrás, eu estive lá em Miraguaí. O meu irmão é um dos gerentes daquele frigorífico, e conversando com ele, ele me falava das tratativas que estavam fazendo através do frigorífico com o município para comprar a área de terra aonde está instalado esse frigorífico, que é uma área de 4 hectares, senhor presidente e senhores vereadores, que o município está vendendo, e foi aprovada a lei
vendendo para o frigorífico, por 1.800.000, aquela área de terra. O frigorífico pagando à vista para o município de Miraguaí. Mesmo assim, houve discordância de alguns vereadores, que tinham inclusive votado contra esse projeto de venda da área para o frigorífico, e estão gestionando no Tribunal de Contas, e entre outras esferas, para anular aquela votação, para não vender a área para o frigorífico. Veja bem, se é um frigorífico que está lá instalado sem nenhum incentivo do poder público municipal, porque está comprando a área. Entretanto, estão empregando mais de 700 funcionários e abatendo atualmente 89 mil frangos por dia, exportando para tudo que é canto do Rio Grande, do Brasil e outros países. Eu imediatamente pedi o telefone dos diretores e fiz um contato com eles, ofertando, obviamente, o nosso município aqui para que eles empreendessem também um frigorífico aqui no nosso município de Juiz. E a resposta foi positiva. A disposição é grande deles expandir também para esta região uma unidade do frigorífico de abate de aves. Há poucos dias, eu ouvi agora no final de semana uma entrevista do vereador Chico Saif, que na sua entrevista ele falava nesse frigorífico e na necessidade, vereador Chico, de nós trazermos para Ijuí um frigorífico também de abate de aves, que fosse atender toda essa nossa região. Por isso, senhor presidente e senhores vereadores, é que nós tomamos a iniciativa de criar no parlamento uma comissão especial que vai tratar desse assunto, que vai visitar esse frigorífico, que vai tratar com esses diretores, juntamente com o senhor prefeito municipal, para nós tentarmos, então, viabilizar a vinda de um frigorífico aqui para o município de Juiz. Se não der com esse de Miraguaí, obviamente que nós vamos buscar outros que tenham interesse de vir para cá. Mas eu acho que nós temos que tomar essas iniciativas. E é por isso que a comissão especial, ela tem um peso político. O parlamento aqui está demonstrando, através dos seus representantes, o interesse de trazermos esses empreendimentos para cá. E se vir para cá, feliz a comunidade de Juiz, a comunidade regional, que vai ter um empreendimento que vai dar emprego e renda para a nossa sociedade. Então, eu acho, senhor presidente, que é uma iniciativa, ao meu juízo, muito importante, que todos nós deveremos dar a nossa parcela de contribuição, de apoio, para que esse sonho possa ser realizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão ainda o requerimento da autoria do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, e do vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Me desculpe, vereador, o senhor gostaria de usar a palavra. Continue em discussão, então, o requerimento, vereador. Sinta-se à vontade.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa, a minha saudação. A bancada do Partido Progressista apoia integralmente essa iniciativa do vereador Preto, que lá naquela região onde ele nasceu tem um abatedouro de aves. Eu acho que nós temos que apoiar essa comissão especial, que vai ter um trabalho intenso, né, de estudo, de viabilidade, de viagem, e também para dizer que eu via na imprensa o prefeito de Cruz Alta anunciando a instalação de um abatedouro de aves com um significativo número de abates lá na cidade de Cruz Alta. E nós temos que correr atrás também, porque tem espaço para todos. E eu acho que é louvável essa iniciativa e nós vamos apoiar. Obrigado.
Em discussão ainda o requerimento, com a palavra o vereador Bombeiro da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, eu também queria dar minhas considerações em relação ao requerimento do nosso colega Darcy Petto, porque a bancada do PT é favorável, Darcy, consideração que o nosso município não conseguiu avançar nessa questão das nossas agroindústrias de abate frango, principalmente. Considerando que em momentos passados o pessoal da Alemanha veio fazer visita de implantação no frigorífico do nosso município de Juiz e não foi consolidado isso. Isso é uma tratativa muito antiga que está tendo aqui, e eu acho que essa comissão tem que trabalhar seriamente em busca desses resultados. Por quê? Eu não sabia do colega Jagmin de Cruz Alta, mas eu vou colocar aqui em relação a Bozano. Bozano aqui encostado, comecei a semana passada, através da Cotripal, eles vão começar a abrir esse leque em relação até de insumos produzidos para criação de frangos, não me falou em relação ao frigorífico batedor, mas com certeza a colocação desse produto talvez seria Cruz Alta ou outro município. Mas esse incentivo no município vizinho aqui já está tramitando, porque eu também tenho propriedade de lá, já conversaram que o pessoal de lá quer incentivar a produção, a criação do frango. Então, olha, é uma demanda, uma política pública que nós temos que buscar realmente. O senhor está de parabéns, nós somos favoráveis.
Em discussão ainda o requerimento, com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, TV Juiz. Nós, da bancada do PMDB, Preto, estamos totalmente a favor desse teu projeto, dessa tua ideia, dessa provocação que tu faz juntamente com os demais colegas. Haja visto que conhecemos muito bem aquele frigorífico lá em Miraguaí, porque o deputado Peroni fez história trazendo várias emendas para que aquele frigorífico fosse possível ter e ajudar aquela região naquele momento lá. Sabemos da importância que isso também vai se fazer parte aqui para o nosso município de Juiz. E vou dizer para o senhor, pode contar comigo, com o vereador Daniel, para aquilo que precisar para nós encaminhar, até mesmo se precisar falar com o deputado Arcísio Peroni para ajudar a dar uma força para esse frigorífico que está pensando em se instalar em Juiz, se for o caso ele, ou se não outros, que a gente vai procurar, mas dizer que pode contar com a bancada do PMDB, que é uma excelente ideia, uma excelente provocação.
Em discussão ainda o requerimento, como ninguém deseja mais se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, autor vereador Darcy Petto da Silva, da bancada do PDT, assunto moção de apoio, que o senhor secretário fará a leitura.
Moção de repúdio, senhor presidente.
Repúdio, sim, senhor. Obrigado pela correção, vereador.
Moção número 15/2015, de autoria do vereador Darcy Preto da Silva e um terço dos vereadores. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT e demais vereadores que subscrevem o presente requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa do envio ao governo federal, moção de repúdio ao bloqueio das contas e dos recursos do Estado do Rio Grande do Sul, realizado em virtude do atraso do pagamento da parcela de empréstimo contraído com a União, uma vez que essa ação causará prejuízo sobremaneira à população gaúcha, visto que o poder público estadual não conseguirá manter e garantir as políticas públicas e as competências, tampouco fazer frente aos compromissos perante todos os municípios que integram o Estado, que por sua vez já estão com dificuldade de manter as suas atividades e atender plenamente o cidadão.
está em discussão acima da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, imprensa aqui presente, TV Ijuí, prazer estarmos aqui numa sessão acompanhada por este canal, demais servidores e servidoras. Estou aqui de posse de uma notícia e também toda a matéria de um jornal estadual que fala exatamente dessa questão, colega Darcy. E eu voto contra a moção de repúdio, simplesmente pelo próprio argumento contido no contrato que foi firmado no governo FHC em 1996, quando Brito era governador, Brito do PMDB, e o atual presidente era líder da Assembleia Gaúcha. Portanto, esse acordo foi pactuado com razões bastante firmes, com muito fundamento à época, pelos então atores daquele acordo. Não digo que à época ele fosse bom para o Rio Grande, mas aquelas lideranças o pactuaram desse jeito. E a manchete é o seguinte: o bloqueio de contas é regra do acordo da dívida firmada pelo governo Brito. É regra. A presidenta Dilma apenas está cumprindo um acordo. Nós somos defensores das regras, da legislação. Muito bem. No governo Tarso, inúmeras vezes foram feitas reuniões para repactuar essa dívida. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para a matéria e dos argumentos contidos aqui, quando trata desse acordo, colega Darcy. O acordo pactuado à época, ele diz que não há possibilidade, no acordo pactuado com o governo estadual e com a União, não há possibilidade contratual de moratória, não pagamento ou calote do pagamento da dívida. O atual governador tem consciência disso. O contrato permite que a União saque recursos da conta do Estado a fim de cumprir o pagamento da parcela da dívida vencida. E este mesmo contrato diz que se o Estado atrasar em mais de 10 dias o pagamento da dívida, o índice de correção do saldo pode ser alterado. Enfim, eu acho que é um contrato que à época foi lesivo para o Estado. Mas na época, zero hora, deu toda a ênfase, dizendo, o Rio Grande, está foto aqui, ó, o Pedro Malan, então ministro da Economia, com o Brito. Rio Grande do Sul liquida a dívida. E dizia que com esta pactuação abria a possibilidade do Rio Grande acessar novos empréstimos e tal. Então a história, ela está escrita para que a gente não esqueça dela. E agora, o principal fundamento do problema vivido pelo Estado é esse bloqueio das contas? Claro que não, colega Darcy. Nós estamos no oitavo mês de um governo que até agora não conseguiu concretizar obra nenhuma. Aliás, as obras concretizadas são, está aí, há pouco estava o secretário de esporte do município, fechamento da Funderv, que é a fundação que cuida do esporte gaúcho, com a possibilidade de trazer recursos junto de outras entidades do governo federal para o nosso esporte. Fim da Fundação Robotânica, é o sucateamento da máquina do Estado. Aí é culpa do governo federal o não repasse para os municípios. Claro que nós estamos sofrendo com o não repasse do governo estadual. Agora, cada peso com a sua medida, cada etapa da caminhada histórica com a sua medida. Então, eu quero dizer que vou votar contrário, porque o acordo prevê isso. Vamos, o governador deverá achar outra saída para pagar o funcionalismo, para pagar os recursos da saúde, da educação, que não o calote, que não está previsto numa dívida que o seu líder, à época, assinou com o seu outro grande líder, que era o FHC, que acabou com os nossos direitos, privatizou todas as riquezas que, à época, temos conhecimento do governo brasileiro. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão ainda a moção de repúdio, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossa imprensa que está aí, TV Juiz, saudamos também esse retorno muito bom para o município, imprensa demais, assessorias que estão aqui, nossa comunidade aqui presente, assessores aqui da Câmara, enfim, saúdo a todos. Eu não poderia deixar de manifestar sobre esse assunto, e evidentemente a nossa bancada do PT votará contra essa moção, pelas razões, não poderia, não precisava nem estar falando aqui, mas quero endossar as palavras da colega Rosane Simon. Porque é muito fácil jogar para a torcida uma questão que ela se arrasta, exatamente isso que a Rosane disse. Uma negociação feita no governo Fernando Henrique pelo Brito, né, um acordo, um contrato, e que o governador Tarso, vamos fazer justiça, né, várias vezes tentou fazer a renegociação dessa dívida. Não estamos dizendo que ela é uma dívida justa. Não estamos dizendo que é uma forma justa e que é uma dívida justa. Só que essa dívida, bom, 96 para 2015, quantos governos passaram e ela continua aí. Né? Então não basta a gente pensar em dois pesos, duas medidas, não tem dois pesos, duas medidas para essas coisas. Né? E eu queria, eu fico muito indignada quando as pessoas falam, foi falado aqui também, do PDT sair do governo federal, lembrar, no governo Tarso, o PDT saiu e continuou com cargos até o fim do governo. Continuou com cargo. Inclusive aqui dizia, um cargo importante no Banho Sul. E agora, não estou nem alfinetando, estou falando a verdade, ou estou mentindo. E agora continua no Ministério, como a que base é essa de sustentação? Fica a pergunta no ar, né? Continua no governo, continua no Ministério. Era isso que nós vamos votar contra.
Ainda em discussão, a moção de repúdio, com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, o mercado do PMDB é totalmente favorável a essa moção do governo desse preto e que aqui se clareçam as verdades. Tarso Genro, o governador irresponsável de todos os gaúchos, não teve governador mais responsável na história do governo do Rio Grande do Sul, tão irresponsável como se foi Tarso Genro. Que sacou dos caça único, senhor presidente, 6 bilhões de reais. Vocês sabem quanto que o Estado paga por dia de juro? Pasmem, são 3 milhões. 3 milhões de reais. O que, que é o saque dos depósitos judiciais? É uma pessoa, eu e o Darcy temos litígio, na justiça cada um deposita 10 mil reais, tudo fica depositado, o governo vai lá e tira. Aí, o Estado, além de pagar 7%, vamos arredondar aqui, o juro de poupança no ano, paga mais 7,25% para um fundo do judiciário, quer dizer, paga 14%. Olha a tamanha irresponsabilidade do governo. Olha a tamanha irresponsabilidade do governo. Aí vem a colega falar das fundações que estão sendo extirpadas, para terminar com o companheirismo. Porque o Estado tem 20... O Estado, ele alimenta e sustenta 20, e trabalha e administra 23 parques. A turma sério que vai ser um parque que vai ser administrado, se o Estado já administra 23. Como nós temos aqui o turvo da Rota de Cumã, Parque do Tumã, por que não vai poder da mesma forma? Para que tem que ter um diretor? Para que tem que ter um prédio? Para que tem que ter motorista? Para que tem que ter isso, tem que ter aquilo? Mais um custo para o Estado. Na Secretaria de Esporte, para que tem mais uma fundação do esporte? O que acontece é que o PCdoB e o PT estão acostumados com bastante CCs. Engessar a máquina. O Tarso tinha 2.700 CCs no seu governo. O Sartori tem 1.400. Olha a diferença. Isso eles não vêm para a tribuna falar. Gosta de jogar as coisas para a torcida. O que está sendo proposto pelo ajuste fiscal não é nem a unha do que a Dilma fez com mais de 80 bilhões.
O vereador Ricardo, só queria lhe falar, nobre Dil, que você está discutindo o voto favorável ou contrário à moção de repúdio. Para depois, você pode se pronunciar no pequeno expediente e o comunicação de liderança sobre as questões que você está falando.
Concordo, presidente, mas estou usando o mesmo tempo que os colegas aqui usaram na tribuna para se manifestar acerca da mesma matéria. Então, só para encerrar, dizer que vim aqui na tribuna falar é muito fácil. Falar, resgatar a história, vamos resgatar a história verdadeira, porque o gaúcho, o povo gaúcho está cansado de blá blá blá. As coisas têm que acontecer e o Estado voltar a crescer. Isso, senhor presidente.
Senhor presidente, me permita uma partidinha antes de concluir.
Está cedido,
senhor. Apenas para ajudar a Vossa Excelência e também para esclarecer os fatos. Nós temos que esclarecer os fatos. Em 2013, o governo federal perdoou mais de 900 milhões de dólares para os países africanos. Perdoou essa dívida que esses países tinham com o Brasil. Por que que não pode romper contrato, rever contrato, que isso é uma forma legal aqui com o Rio Grande do Sul? Por quê?
É verdade, senhor presidente, concordo com o vereador.
Ainda em discussão, a moção de apoio, de repúdio, desculpem, que estava escrito aqui, por isso que eu estou me enganando, com a palavra o vereador Andrei Cossitin, da bancada do PT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, eu tinha prometido que eu não ia entrar em debate político acerca do governo estadual, do governo federal, afinal, nós aqui temos que debater assuntos locais. Mas quando vem pessoas aqui dizer dois pesos e duas medidas, cumprir contrato, eu pergunto, o que que é uma promessa de campanha? Não é um contrato que a presidente faz com a comunidade, com a população brasileira? Um contrato que a presidenta vai para a televisão e promete não mexer em direitos dos trabalhadores, e promete não aumentar preço da gasolina, e promete não aumentar impostos, preços de energia elétrica, enfim. Isso é um contrato. Se aquele contrato pode ser quebrado com uma mentira eleitoral para se eleger, ela pode muito bem quebrar um contrato, perdoar ou não bloquear esses valores que vêm para o governo do Estado, onde faz a nossa população aqui sofrer. Então, por isso, nós, da bancada do Partido Progressista, com certeza votaremos a favor. Obrigado.
Em discussão ainda, a moção de repúdio, com a palavra, o nobre colega vereador, Claudemiro Pezeta, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, só para esclarecimento, quero dizer que eu vou votar favoravelmente à moção de repúdio do colega Darcy Preto, mas para esclarecimento, o governo federal assumiu a dívida pública, a dívida externa do governo do Estado do Rio Grande do Sul, quando Antônio Brito era governador do Rio Grande do Sul. Foram, na época, 9.700.000 reais. O Rio Grande do Sul já pagou mais de 21 bilhões e a dívida hoje está em 49 bilhões. Então cada um faz a sua análise, vê se é favorável ou é contra essa moção de repúdio do nosso vereador. Só para esclarecimento. Obrigado.
Em discussão ainda a moção de repúdio, como ninguém deseja mais se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado a moção de repúdio com 2 votos contrários. Então, vereador Assuai tem que se manifestar. Então, com 3 votos contrários. antes de passarmos aos espaços destinados, desculpe, despacharmos normalmente os seguintes pedidos de informações, eu quero fazer um convite aos nossos colegas vereadores de uma audiência pública com o DENIT, 19 de agosto, quarta-feira, às 9 horas, no Salão Nobre da Prefeitura, a convite do Executivo, para tratar sobre as passarelas da BR-285, as paralelas, como vai fazer parte o DENIT e a empresa EPTSA. Então, todos os vereadores estão convidados para essa audiência pública de quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura, às 9 horas da manhã. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento do número 48 de 2015, autoria do vereador André Cossetim Sismanski e Rubem Carlos Jagmin. Signatários vereadores integrantes da bancada do PP requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio do seguinte pedido de informação. Qual é o valor recebido pelo município para a obra do Parque da Pedreira? Detalhar valores e destinação. Requerimento 49 de 2015, de autoria do vereador André Cossetim Sismanski e também Rubem Carlos Jagmin. Senhor Presidente, signatários e vereadores integrantes da bancada do PP requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. De qual esfera foi o recurso utilizado para a pavimentação das ruas Cassiano Ricardo e Benjamin Barrichello, popularmente conhecidas como Perimetral Norte? Foi utilizado o recurso de algum financiamento contratado pelo município para a conclusão dessa obra? Os moradores da Perimetral Norte terão que pagar algum valor referente à contribuição de melhoria? Requerimento número 1/2015, de autoria do vereador Daniel Peronde e José Ricardo Adame da Rosa. Excelentíssimo senhor presidente, signatários e vereadores integrantes da bancada do PMDB requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quais são as ruas do bairro Estorque que serão pavimentadas com os recursos previstos na metafísica da ação incluída na legislação orçamentária do município através do projeto de lei encaminhado pela mensagem 119 de 2015, que acresce metafísica em ação constante no anexo 1º da lei número 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce metafísica em ação constante no anexo 1 e 4 da lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências? Quantos metros quadrados serão pavimentados? Enviar mapa de localização das referidas ruas. Requerimento 11/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Qual é o valor destinado através da emenda parlamentar para a conclusão do calçamento na linha 8 Leste e no Alto da União? Quem foi o deputado que destinou este recurso ao município de Juiz? Indicação número 27, de autoria do vereador Aldair Cossetim. Signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de um envio do senhor prefeito a seguinte indicação. Concluir o calçamento e o passeio público na rua Dorival Marcos de Carvalho, no bairro Industrial, uma vez que a atual situação vem causando vários transtornos aos moradores daquela região. Indicação 86/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Senhor Presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realização de limpeza de riacho localizado na divisa entre os bairros Morado do Sol e Getúlio Vargas, pois há acúmulo de grande quantidade de lixo. Indicação número 87/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Senhor Presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Consertar a pavimentação da rua 20 de setembro entre a rua 7 de setembro e Benjamin Constant, pois devido às reformas não acabadas se formaram buracos que estão causando grandes transtornos aos que trafegam por essa via. Indicação número 2/2015, autoriza o vereador Marildo Crombauri, Mutli. Senhor Presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Reparos urgentes na rua Roberto Leff, centro da cidade, em frente ao número 125, pois há obstrução nas laterais devido aos buracos, dificultando o acesso às residências.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra no pequeno e grande expediente, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, talvez nem use todo o espaço, senhor presidente. Mas eu queria fazer algumas considerações da tribuna do parlamento do município de Juiz, que entendo importante. Primeiro, nós pegamos as capas dos jornais, as manchetes de capa de jornal, e seja o jornal que for, o local, o estadual, com circulação nacional, é a mesma coisa. Brasil está estagnado. Corrupção não para. Continua. Quando a gente pensa que a situação vai melhorar, vai terminar, vamos voltar à seriedade, à transparência, aparece um foco de corrupção. E assim por diante. Houve uma manifestação agora, no final de semana, pelo Brasil afora. Eu não quero aqui, vereadora Rosane em cima, vereadora Rosane Terrone, apoiar golpe de espécie que for. Isso não faz parte dos nossos princípios. Não faz parte dos princípios trabalhistas e muito menos deste cidadão Darcy Preto. Nós somos ardentes defensores da democracia e defensores da legitimidade do mandato popular. E defendemos o mandato popular. Agora, nós temos que saber também de que aquele que exerce o mandato popular tem um compromisso exatamente com a população, o povo. Do jeito que está a situação brasileira, nós não vamos sair do caos. Eu não vejo alternativas. E não quero aqui ser medíocre para pensar que eu não tenho a capacidade de discernimento ou de pensar alternativas para o Brasil. Não vislumbrar da forma em que está com esse modelo econômico que nós vamos encontrar saída para a crise brasileira. Porque nós vivemos mais do que uma crise. Não é só a crise econômica. Nós temos a crise política. Nós temos a crise moral. Moral, ética. Isso agrava sobremaneira o conjunto da realidade brasileira. A classe empresarial do Brasil não tem mais confiança no governo. Assim também como está perdendo a confiança no estado do Rio Grande do Sul, em razão da crise financeira que o estado vem atravessando, que é um apêndice da crise nacional. A presidente Dilma tem que fazer, vereadora Rosane, E Rosana, um chamamento para a sociedade brasileira, ao meu juízo. Quem sou eu aqui para dar aula para a presidente Dilma? Mas eu tenho que dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho importante para o Brasil. Porque há reflexo em toda parte, nós aqui sofremos as consequências. E se temos um mandato popular, como é que vamos se calar diante dessa situação? Fazer um chamamento, ser humilde também, reconhecer o erro que cometeu, chegar na frente do povo brasileiro e dizer: me perdoe, eu me equivoquei, eu errei ao dizer que eu não ia aumentar a luz, que eu não ia aumentar o combustível, que eu não ia ter condições de conter a inflação, que não ia haver desemprego. Tudo isso foi dito na campanha eleitoral que passou há poucos dias. Ter essa humildade, mas fazer um chamamento. Me desculpe que eu errei, e eu menti para o povo. Mas eu quero reconstruir o Brasil com todos. Chamar os partidos políticos para essa conversa franca, aberta, humilde. Assim como o governo do Estado do Rio Grande do Sul, eu já disse isso aqui, tem que fazer. Esse chamamento para a sociedade. E buscarmos alternativas que venham solucionar o problema grave que nós estamos enfrentando. Não podemos deixar que o juro continue aumentando. Ninguém vai investir nesse país com o juro exorbitante que nós temos aqui. Qual é o empresário que vai ter condições de ir buscar um financiamento para ter capital de giro, para aumentar os seus negócios com um juro tão elevado como nós temos? Isso inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento. Em contrapartida, nós temos os bancos com lucros extraordinários, fantásticos, e não se vê por parte do ministro da Fazenda uma ação forte no sentido de atacar essa sangria. E aí que eu entendo, no meu modesto conhecimento da economia, que nós vamos ter condições de desenvolver o Brasil novamente, criar emprego e renda, diminuindo os juros, pensando no povo, no emprego, no desenvolvimento social, e esquecer os bancos que já ganharam demais na história da República Brasileira. Aqui no Rio Grande do Sul, eu já disse, o governador terá que fazer uma análise de ver possibilidade de utilizar recursos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul para ofertar à classe empresarial alguma alternativa. Uma linha de crédito, com juros baixos, para que as empresas possam continuar crescendo e dando emprego e consequentemente, gerando renda. Aqui no município de Juiz, até agora, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos com as nossas contas em dia. Nós estamos ainda tendo fôlego. Ainda estamos com a nossa situação financeira equilibrada. Daqui mais um mês, dois meses, eu não sei mais se a coisa continua, porque o Estado continua não repassando os recursos da área da educação e da saúde, e nós temos que arcar com recursos próprios. Até agora, esses 4 milhões e 600 mil da área da saúde que o Estado deve para Ijuí, e 1 milhão e 300 na área da educação, do transporte escolar, nós pagamos porque tínhamos uma reserva. Mas a reserva se foi. E agora, antes da sessão, as bancadas de sustentação ao governo estavam discutindo a crise e quais as saídas que nós teremos. E com certeza, medidas duras vão ter que ser implementadas. E eu defendia para o seu prefeito que nós não vamos escapar, se a situação continua, de uma reforma administrativa profunda para fazer frente às demandas que nós temos. Daqui a pouco, não tem dinheiro para pagar a folha. Assim como está o Estado do Rio Grande do Sul, e aí? Vai faltar dinheiro para a saúde? E aí, senhor presidente, senhor vereador?
Então, nós temos que começar a pensar grande. Fazer um turno único para reduzir despesas vai ser necessário? Pode ser. Que venha contribuir, mas em parte. E o prefeito está variando. Mas ainda estamos, graças a Deus, estamos, graças a Deus, com a nossa economia em ordem. No município de Juí, diferente de muitos, que já não tem mais o controle. E continuamos avançando. Abel, nobre representante da Brigada Militar, está na manchete dos jornais. Vereador Cossetim, da Brigada Militar, e Juí vira modelo na região devido ao baixo índice de homicídios. Está aqui na capa do jornal. Ponto positivo. E isso é um conjunto de ações que aqui são desenvolvidas. E graças à capacidade e discernimentos dos integrantes da área da segurança pública, delegados, inspetores de polícia e os nossos policiais militares. Em que pese a dramática situação que enfrentam nas suas corporações e nas suas instituições. Falta de efetivo, falta de condições, de estrutura, mas estão lá fazendo, cumprindo o seu dever, o seu papel e levando em Juí a ser destaque, a ser modelo na nossa região. Deve muito a esse índice aqui, ao trabalho da Brigada Militar, na repressão ao tráfico de produtos entorpecentes. Esse índice deve muito a esse trabalho feito pela gloriosa Brigada Militar, que nós temos aqui, senhor presidente, que louvar trabalho dessa natureza, da Polícia Civil, na identificação, na formação dos procedimentos judiciais necessários, e assim por diante. Que nós temos que reconhecer esse trabalho e hipotecar aqui a nossa solidariedade. Somado, obviamente, as ações também do governo municipal. Nós temos aqui um programa Viva a Vida Livre das Drogas. Aliás, um programa que está ficando meio esquecido. E que teve uma contribuição significativa, importante, na recuperação, na prevenção, que nós temos que intensificar, porque é graças a esse conjunto de ações que nós acabamos obtendo esses resultados positivos para o conjunto da sociedade. É por isso que eu sempre tenho dito, todos nós que temos o mandato popular, temos que esquecer as nossas paixões partidárias e levar como ponto fundamental, crucial e importante da nossa ação, o conjunto da sociedade. A responsabilidade que cada um de nós temos de buscar a solução dos problemas do nosso povo. Não importa o partido que for, mas se tiver consistência, se tiver realmente procedência, se for cabível a ação, nós vamos defender. E é por isso que nós temos aqui, eu concluo, senhor presidente, mais uma vez dizendo que a Brigada Militar do município de Juí, que a Polícia Civil do município de Juí merece o nosso muito obrigado, é o mínimo que podemos fazer, pelo trabalho que vem realizando no sentido de fazer com que Juí seja modelo em toda a nossa região, na área da segurança pública, para que a nossa sociedade tenha mais paz. É o que nós queremos, senhor presidente. É paz e tranquilidade para o nosso povo, em que pese enfrentarmos dias extremamente difíceis como nós estamos enfrentando na vida econômica, social e política brasileira. Muito obrigado.
Ainda no pequeno e grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Colega presidente Mutli, colegas vereadoras e vereadores,
Há alguns dias atrás esteve em Ijuí, também querida comunidade que está presente, assim como a imprensa, que eu já me referi há pouco. Esteve em Ijuí o nosso deputado estadual Juliano Roso, do PCdoB, ele é de Passo Fundo, já foi vice-prefeito lá. E estive junto com ele numa visita ao Nijuí, ao reitor Martinho, onde ele quis, como nós tabelamos aqui num debate esses dias, de que cada um fosse buscar elementos e força para nós tentarmos encontrar uma saída para essa questão do curso de medicina vir para Ijuí, preferencialmente para o Nijuí. O nosso camarada Juliano se comprometeu com o Martinho, o reitor, a buscar coletar a assinatura o apoio de todos os deputados da Assembleia Gaúcha para que se juntasse no processo lá em Brasília. E essa semana ele nos comunicou, enfim, que conseguiu isso. Todos os deputados estaduais votaram favoravelmente o apoio do curso de medicina Unijuí. Então isso já foi anexado ao processo. E ele está, então, junto com o Piaia, que está também como suplente de deputado, acompanhando esse movimento lá, junto à Assembleia, com o Juliano. Fico feliz de termos conseguido, então, a grandeza de que todos os deputados compreendessem, mesmo não sendo daqui muitos deles, compreendessem a importância que tem esta iniciativa aqui para o município de Ijuí. E dizer que amanhã irá acontecer uma grande mobilização na capital de todos os servidores públicos de vários segmentos do funcionalismo gaúcho, professores, trabalhadores de escola, servidores da área da segurança pública, enfim, numa mobilização que vai sim decidir os rumos dessa mobilização que teve agora, na quarta-feira, um grande ato aqui em Ijuí, que reuniu mais de 1.500 pessoas na Praça da República. E esses trabalhadores e trabalhadoras querem, sim, ajudar a encontrar uma saída para a sua situação, que é instável hoje, porque o mandatário gaúcho, nosso governador, não dá nenhuma segurança com relação ao pagamento dos seus salários, quiçá a atualização desses salários, que nós, trabalhadores, todo ano, de várias categorias, esperamos que seja reposto aquilo que a inflação corroeu das remunerações dos trabalhadores, né? E parece que, novamente, nos governos capitaneados pelo partido do governador e seus apoiadores, como aconteceu no governo Ieda, no governo Brito, e nesses governos, normalmente, não a classe trabalhadora é relegada a segundo plano. Bom, amanhã, então, existe a possibilidade de ser deflagrada uma paralisação em nível estadual, e também eles lutam para que seja achada uma solução para essa falta de repasses do governo do estado e falta de alternativas. Por isso que eu queria puxar de volta aqui um pouco. É muito bom debatermos política. É muito bom nós debater aquilo que rege as nossas vidas, companheiros e companheiras, inclusive da imprensa, que retransmitem isso para a comunidade de Ijuí regional. Porque é através dela que nós definimos os rumos das nossas vidas e da população. Gostaria de chamar a atenção um pouquinho para essa questão da crise em nível nacional, colegas. Nós sabemos que desde 2007, como outras tantas crises que o capitalismo já teve em nível mundial, não é só aqui no Brasil, está tendo fortes impactos em todos os países do mundo. Os Estados Unidos, somente ano passado, voltaram a atingir o PIB do ano do início da crise, lá 2007, 2006 para 2007. A Europa, como um todo, Portugal, Espanha, os serviços públicos estão no limite. A população teve reduzido seu acesso. Nós temos o SUS aqui, com todas as críticas e problemas de gestão que temos em muitos locais, mas nós temos um serviço público que, ainda se comparado com o que... Obrigada, colega que ajudou. Ah, funcionou sozinho. Então, na verdade, os serviços públicos nesses países estão num grau que a gente se comunica com pessoas que têm, enfim, que fazem estudos e que também moram lá. Tem um sobrinho, como eu já disse, morando em Portugal. Só que essa crise, ela é blindada. O noticiário da nossa TV brasileira não mostra isso. Eu vi uma matéria, Preto, pena que eu não trouxe aqui o nome de uma jornalista respeitada em nível nacional, ela dizia isso naqueles programas tipo Roda Viva que tem. No Brasil, o trabalhador, o cidadão, o empreendedor não sabe que tem crise mundial. Parece que a crise é restrita ao Brasil. Essa crise que nós estamos vivendo, ela chegou muito duramente no final do ano para este ano aqui, e o governo segurou até onde pôde, em termos de repasses e valores que nós temos para a saúde, para a educação, enfim. E aí nós vemos todos os investimentos feitos nos últimos anos no Ciências Sem Fronteiras, na educação, claro, onde tem o maior orçamento, é evidente que quando existe um rompimento nas contas, é lá que começa a se tirar. O que não significa, colega Darcy, que o nosso partido, o PCdoB, esteja 100% concordando com o que o governo faz. Por exemplo, na questão econômica. Mas aí nós vamos ver o que é o poder. A Dilma é o poder sozinha? Ano passado, vocês lembram? No início do ano começou a reduzir os juros. Começou a reduzir o Banco Central no fim do ano retrasado, início do ano passado. Foi um pandemônio. Esse povo do sistema bancário e os seus representantes dentro do Congresso Nacional passaram a ter ataques. E vocês pensam que a grande imprensa não tem lá os seus tentáculos de quem financia a sua campanha, que são os grandes bancos? Claro que sim. Então, essa questão, nós há muitos anos lutamos, sabemos que a saída é reduzir juros, porque isso não ajuda a nossa economia. Ano passado, quando o governo tentou fazer essa equação de diminuir o superávit primário, o que é o superávit primário? É economizar recurso, né, para que paga o juro do financiamento da dívida, para investir em saúde, educação. Opa, isso é pedalada fiscal. Todos os governos fizeram. No governo Dilma é pedalada fiscal. Está lá o do partido oponente, que inclusive tem cargo no governo, tentando bloquear as contas da Dilma. Então, assim, gente, vamos ser coerentes, vamos fazer a leitura da realidade tal qual ela está. Eu disse uma vez, não vamos ficar lendo só os mesmos jornais, o mesmo meio de comunicação, né? Porque lá nós temos informações só que falam um lado da realidade. E quem lê isso, o nosso Brasil está quebrando. Darcy Preto, eu por dever de ofício, como presidente que fui até pouco, sempre me informei, hoje tesoureiro do sindicato, de como é que essas grandes redes funcionam. Elas estão dizendo que estão ampliando as suas lojas do Brasil afora. Claro que no momento de crise tem refluxo nas vendas e tal, mas esses caras não estão vendo crise, eles estão andando. Nós é que ficamos mais do que nunca propagandeando uma crise que espanta, sim, muitas vezes investidores. Agora eu gostaria de falar um pouquinho da questão da Fundertes, que o colega levantou aqui. Leia uma página do Juremir Machado da Silva no Correio do Povo de hoje. Juremir não é do meu partido, não é do PT, mas é um cara progressista e avançado, acho que é até do PDT. PDT. O que ele diz aqui? A extinção da Fundertes é um absurdo. E ele elenca aqui, convido vocês a ler. 10 motivos. A Fundertes não tira dinheiro do caixa do Estado. Ela capta, eu falei agora há pouco, ela capta recurso para o Estado. Do seu orçamento de 20 milhões para 2015, 16 milhões e meio vende fora do Rio Grande do Sul. A Fundertes capta mais de 5 vezes o que custa. Onde é que está o fundamento para fechar a Fundertes? Uma secretaria poderia fazer o mesmo que a Fundertes faz? Não. Se tentar fazer, sairá mais caro, mais burocratizado. Aquilo que o próprio colega Adame disse. Então está na contramão de todo um movimento nacional de fortalecer a nossa a soberania do Brasil, né? O Brasil está desenvolvendo organismos qualificados para a gestão do esporte, e o Ministério do Esporte, nesse momento, está encaminhando a construção de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Eu via quando o presidente, o então deputado federal Aldo, era o coordenador da Secretaria do Ministério do Esporte, o investimento que foi feito em termos de capacitação. Hoje nós estamos lá no ranking das medalhas da Olimpíada Mundial. Por quê? Porque o Brasil tem o Bolsa Atleta. Vocês não lembram, há 10, 15 anos, mais de 10 anos atrás, a televisão mostrava os caras andando, correndo de pé descalço, se preparando? Alguém viu isso hoje? Não! Porque foi feito todo um projeto para nós tratar o esporte como uma questão de inclusão, de valorização do cidadão e valorização do nosso nome, da nossa pátria, porque nós estamos lá recebendo títulos para o Brasil. Então, eu acho que aqui trata-se sim de que projeto está de que lado. Temos críticas ao governo federal. Agora, em todas as conquistas alcançadas nesses últimos anos, nós vamos deixar jogar na lata do lixo e voltar aqueles privatizadores que venderam a Uzi Minas a preço de banana, venderam a Associnos Piratini, usina de Volta Redonda, por 3 milhões, quando ela valia bilhões, quando ela valia 25 bilhões. Só que isso a imprensa não conta, não contava à época, porque estava mancomunado com então governo neoliberal. Gente, vamos combinar que quando nós queremos criticar, é muito legal. Aliás, no dia 20, o movimento social, os partidos de esquerda vão estar nos seus movimentos fazendo uma mobilização, criando uma frente pela democracia, por desenvolvimento e valorização do trabalho. Nós vamos estar lá junto, dizendo que nós queremos que esse governo seja respeitado o voto de quem votou nele, e não como os coxinhas que ontem estavam circulando na praça como se estivessem num carnaval, muitos tirando a roupa, protestando. Aliás, foi entrevistado um casal de argentinos que disseram: isso aqui é protesto? No Brasil é assim que se protesta? Lá na Argentina, protesto é uma coisa séria. Nós levamos bandeiras concretas, mais isso, mais aquilo. Então, colegas, eu acho que nós temos que cuidar para não votar, presidente, e eu estou concluindo, como alguns idiotas pediam a volta do regime militar. O meu partido teve muitas vidas perdidas, camaradas que perderam todas suas famílias, lutando por soberania, por desenvolvimento, para que hoje nós pudéssemos estar aqui criticando, dando opinião. Agora, é molecagem pedir impeachment de quem não tem um motivo como pessoa para ser tirada do poder. Isso é golpe, não tem outro nome. Obrigado, senhor presidente.
No pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Tu que me mostrou aqui.
Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, TV Juiz aqui conosco e mais a nossa plateia aqui presente. Eu gostaria de colocar em relação, de participar hoje de manhã, num evento, um deputado do nosso partido, que está trazendo muitas obras no nosso município, que não fica escondido atrás de bastidores ou coisa assim, como os movimentos colocam por aí no fim de semana. Na segunda-feira, hoje nós estivemos com o prefeito, onde o deputado Bongar anunciou R$1.012.000 para o município de Juiz. Deputado que trouxe 408 mil para a construção do posto de saúde lá no nosso querido bairro Alvorada. 104 mil lá também o PF do bairro Modelo em equipamento. E mais R$500 mil em pavimentação asfáltica lá nos bairros. Lá nos bairros, como muitos dizem aqui, só tem asfalto no centro. Muitas emendas parlamentares de outros companheiros só querem trazer a emenda para o centro. Lá para os bairros Alvorada, lá para o Getúlio Vargas, lá para o Colonial, o acesso da 13 de Maio, ao Tancredo Neves. Então, são emendas do deputado que está trabalhando para o nosso município e trazendo. que trouxe nos últimos anos, nesses últimos mandatos dele, 2.812.000. O Partido dos Trabalhadores está trabalhando firme com o nosso base aliado aqui, o PDT, e mostrando que está trazendo verba e vai trazer mais verba no nosso município de Juiz, com certeza, mudar a cara do nosso Juiz nesses 6 anos e meio de gestão, em parceria com o PDT, e fazendo a diferença. Em questões que deputados dessa casa não trazem tantas verbas que nenhum deputado de outro município vem trazer aqui para nós. Então, essas considerações e que o nosso deputado está trazendo para a nossa região. Em relação aos avanços, as greves nossas, que tem movimento amanhã, no último dia aqui na praça, os movimentos dos funcionários públicos do nosso Juiz, nossa região, estão se deslocando amanhã. Também estou indo lá representando minha categoria de brigadianos para grande movimento no dia, amanhã, em Porto Alegre. É um movimento dramático. O Darcy colocou aqui antes que nosso serviço está muito bom aqui em Juiz. Está muito bom a segurança pública, mas ela repercute da saúde, da educação, a cultura do nosso Juiz. Tem muitos outros fatores que implicam nesse resultado positivo do nosso Juiz ter a menor criminalidade da região e ter uma segurança pública diferenciada. Isso é nós, cidadãos, que fizemos isso e vamos fazer com nossos hábitos, nossos costumes, com certeza. Mas o déficit nosso da segurança pública é muito grande. Nesse último mês, saiu 1.016 brigadianos do estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui de Juiz também, colegas de bombeiro e colegas da brigada. Saíram, foram embora, e temos mais 5 mil aptos a sair, se não mudar esse plano de governo, não oferecer condições adequadas e ou vencimentos também adequados. A brigada não quer aumento, eles querem simplesmente receber de uma forma adequada. Já foi colocado em relação a outras, de acordo, outras questões de viatura e coisas, mas está tendo isso. Essa não é uma questão principal discutida agora com o funcionalismo público estadual, ou magistério e outras categorias que estão reivindicando amanhã. Essa mudança, essas maneiras de como ajudar o governo atual a sair dessa crise, que é uma crise que engloba todo cidadão do nosso Juiz, nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos parte desse quadro de funcionários do estado, somos permanentes, uns aposentados, outros nativos, mas tem uma missão, é fazer esse serviço aqui. Então, essa é uma questão que a gente vai falar amanhã. Não, a gente não sabe o que os sindicatos vão ter a postura em relação a alguma mobilização mais, uma permanência de uma greve ou não, pode ter alguma consequência nessa questão assim. Quando se fala em ditadura, trabalhei no regime militar 30 anos, tem colega aqui na plateia que trabalhou no regime militar 30 anos. Ditadura, golpe, liberação de imprensa, não vai ter isso. Ditadura tomando o poder, nós não vamos ter mais essa liberdade de nós ir para as urnas, para as ruas se movimentar, a reivindicar determinadas reivindicações, que hoje todo o povo brasileiro faz isso, mostra a cada momento, a cada situação, reivindicações pacíficas, ordeiras, meias bagunçadas, ainda tem muito que a minha colega falou antes, assim, mas é um momento de ir. Jamais na história do Brasil, se a ditadura voltar novamente, assumir, o militar assumir, nós não vamos ter direito nem de imprensa, e muito menos de se mobilizar publicamente em qualquer espaço, em qualquer local, de qualquer maneira que hoje a comunidade brasileira está fazendo. Isso eles não pensam. Isso o pessoal não está pensando nisso, porque não sofreu na carne, não lembra o tempo da ditadura, o que nós passamos. Então, os governos têm que pensar no que fizeram, o que fizemos para estar nessa situação. Temos que pensar muito bem isso aí. Em relação ao juros que foi colocado aqui, juros, me lembro muito bem quando o juros estava 80% e poucos ao mês, ninguém reclamava do juros. Subinflação, gente vendendo carro, vendendo patrimônio, vendendo empresa para aplicar na bolsa, que dava muito dinheiro. Temos empresários que sabem disso. Muitas pessoas, daí veio um golpe lá, tomaram todo o dinheiro. Hoje o juro foi reduzido, veio há pouco tempo, a zero, o nosso governo trouxe o juro. Claro, começou a oscilar novamente e... E aí que vem a crise. A crise é isso aí, os fortes sobrevivem à crise. O nosso poder executivo do município está sobrevivendo, nós conversamos hoje com as nossas bancadas, está sobrevivendo bem a crise, com certeza, porque trabalha bem na administração, conversa com todo e vamos ter saída e não vai ter problema de crise no nosso município de Juiz, e temos trazendo mais empresa para cá e vamos trazer muito mais. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
No pequeno expediente, a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas, prensa, pessoas já nominadas antes. Eu, como falou a colega Rosane Simon, também gosto muito do Juremir Machado da Silva. Mesmo que ele dê umas alfinetadas no PT de vez em quando, mas eu queria ler um pedacinho do trecho que ele escreveu hoje. Revoada de corvos. A síndrome do jornalista medíocre de direita que é querer ser Carlos Lacerda. O corvo era inescrupuloso, mas tinha talento. O que não sabia, inventava. Agosto de 54 foi o seu mês de altos voos e de queda. Ajudou a empurrar Getúlio Vargas para o suicídio. Acabou escondido em vão de escada entre vassouras depois que o presidente se matou e a massa se voltou contra os algozes. Queria só ler esse trechinho pequeno e, por fim, ele finaliza dizendo: a melhor saída para combater a corrupção no Brasil atual é entregar o poder para Eduardo Cunha e Renan Calheiros? Uau! Como diz o Juremir. Mas eu quero falar aqui, não vou repetir o que já foi dito. Nós estamos num momento decisivo da vida política nacional. De um lado, uma agenda altamente conservadora no Congresso Nacional, com terceirização, redução da maioridade penal, né? aprovando lei de criminalização contra as manifestações e movimentos populares. Né? Temos uma agenda no Congresso. Uma agenda que o Brasil necessita é uma outra agenda. Eu concordo com o que a Rosane falou aqui, e nunca escondi isso. Acho que a política econômica, sim, tem que baixar juros, tem que investir, mas isso não me dá o direito de ir fazer manifestação, como foram ontem, dizendo, abre aspas, deviam ter matado todos em 64, deviam ter matado a Dilma no DOI-CODI. Isso é democracia? É esses que querem impeachment da presidenta Dilma? Pergunta aos colegas. É assim que se resolve o problema do país? Essa unidade necessária? E aí eu pergunto. 70 mil bilionários existem no Brasil. Nós somos 200 milhões de pessoas. Eles possuem 22% da renda e 29% do patrimônio nacional e pagam 5,5% de contribuição para o imposto de renda, para a Receita Federal. Isso é justiça? Então, taxação de grandes fortunas, tem uma pauta extensa que deve ser aplicada às grandes reformas, à distribuição do pré-sal. Concordo que os municípios estão penando. A FAMURS vem lutando. O governo federal vem lutando. Estamos vivendo uma crise brutal, sim. Mas não é pedindo impeachment, querendo dar golpe, que nós vamos resolver isso. Aí eu trago para nós pensar aqui. O que aqui, na opinião de algumas pessoas, o que a direita, o que os golpistas querem? Né? Silêncio total sobre a Operação Zelotes, a RDS, a Gerdau, a Marco Polo, a Globo sonegaram bilhões de impostos. Onde é que está isso, gente? Pergunto, onde é que está isso? Vocês sabiam que concessão de rádio e TV é concessão pública? É concessão pública! Desvio bilhões desviados.
Bom, e cadê o mensalão mineiro, os trens paulistas, aquele helicóptero cheio de cocaína, vocês lembram do deputado aquele? O aeroporto nas Terras do Oeste, alguém se lembra? Aqui não estou dizendo que tem alguém que não errou, que é os paladinos. Eu estou lembrando assuntos da pauta nacional que são esquecidos pela grande imprensa. E que para nós falar em unidade, em democracia, nós temos que lembrar deles. Não pode ter apenas o que a colega Rosane falou aqui, um lado da moeda. Parece que a crise veio assim. Um minutinho para concluir, senhor presidente. Quando esses dias teve uma loja grande aqui de Jiu que fez promoção, 3, 4, 5 dias dobravam esquinas de gente comprando, mas isso é crise? E aqui não estou dizendo que a crise não existe, ela existe. Ela existe. A crise na Europa, nos países da Europa, na Espanha, 30% de desemprego há muito tempo. Não estou dizendo que o Brasil está bom. Só quero lembrar essas questões. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereadora. Quer passar um pouquinho de graça?
No pequeno expediente, com a palavra, o vereador do PMDB, José Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Quero saudar Bira, seja bem-vindo aí no meio de nós, todos os demais da comunidade, da TV Juí. Ouvi atentamente as manifestações dos colegas. E às vezes a gente fica estarrecido e triste por causa que sabe-se da situação que está ocorrendo e as pessoas não são capazes de admitir os problemas que estão acontecendo. Tentam distorcer, fugir o foco, mudar a realidade para outras fim, não aquilo que se discute, o que é a pauta real da sociedade hoje. Se uma sociedade ordeira vai para a rua e pede a saída do presidente sem bagunça, sem agressão, na sua grande maioria, é taxado de um povo golpista. Mas esse mesmo povo que está na rua hoje é o mesmo povo que derrubou o Collor de Mello por causa de uma elba. E o André, que antecedia antes nas discussões, falava, o povo está indignado é pelas mentiras da presidente, colegas. Das mentiras na calada da noite, das 24 horas que antecederam as eleições, que depois de eleita, 24 horas depois, tudo aquilo que foi falado e foi pregado na nossa campanha eleitoral, caiu por terra. O povo está cobrando nas ruas as mentiras, e falava muito bem o colega Darcy Preto, falta humildade para o presidente de admitir as suas falhas, de admitir que mentiu, e procurar sim fazer uma pauta propositiva. Mas existe uma dificuldade de se admitir essa culpa. Existe uma dificuldade de dizer que aqueles que são acusados de corruptos serem corruptos, independente do partido, porque lá tem gente do meu partido também, mas que foi condenado, aquilo que eu sempre falo, eu não vou estar endeusando ou fazendo vaquinha para o cara sair da cadeia para voltar depois de novo. André, eu não vou fazer isso. Do meu bolso não sai um real para ajudar esse tipo de gente. Mas não sai mesmo. Aí falar que o Estado não tem crise, voltar a repetir o que eu falei. O Estado, onde o governador anterior rapou todos o caixa do Estado, isso é público e notório, você está aqui se repetindo, que não deixou mais de negociação nenhuma para o governador que está aqui.
Aí vem um grupo de deputados do PT e do PSDB, Andrei, da Cipreto, apresentar 8 propostas para o governo, para o Estado. Eu queria saber onde é que estavam essas propostas do Tarso para o governador. Os caras brincam com a sociedade do Rio Grande do Sul, para que tiram a sociedade do Rio Grande do Sul para bobo. Aí vem essa pesquisa dizendo que 7% só da aprovação do governo. Quer dizer que 93% estão loucos, então, no Brasil. É só esses 7 aí que estão certinho, que estão certo, que estão correto. Mas que é isso, tio? Vamos ter um respeito da sociedade. Aí vem e pega os artigos do jornal dos mesmos. Aí todos os jornalistas estão errados. Quando a Globo estava defendendo que o Lula foi 2 vezes presidente e reelegeu a Dilma, a Globo era a Globo, né? Agora a Globo, pá. Agora a imprensa, isso, imprensa aquilo, imprensa aquilo lá. Nós temos que refletir, gente. Nós temos que parar de fazer mazela, temos que pensar num Rio Grande do Sul, num Brasil, com mais responsabilidade e mais seriedade quando se vai se discutir as coisas, quando se vai falar certas coisas. Temos que ter mais seriedade. Quero, senhor presidente, que o senhor me acopla aqui ao espaço de liderança. Falado isso, também não posso deixar aqui de falar do...
Será acoplado o espaço de liderança ao nobre vereador Ricardo da bancada do PMDB.
Muito obrigado, presidente. Ressaltar que esse final de semana foi um final de semana muito intenso por parte do PMDB, tanto regional como local, onde nós tivemos um encontro no município de Catuípe, onde foi discutido e abordado as questões que o PMDB terá agora, no dia 29 de agosto, em todo o estado, nos 497 municípios do estado, simultaneamente, as suas convenções municipais para elegerem seus novos diretórios e suas novas executivas, portanto, não sendo necessário no próximo sábado. Né? Tivemos o evento do PMDB em Vir, com algumas filiações, onde apareceu um bom número de companheiros lá no CTG Velho Vargas, que gentilmente nos cedeu aquele espaço, aonde pudemos filiar novos filiados. Tivemos a presença do deputado Gabriel Souza, nos representando o deputado federal da Giza Peronde, e também na região de Catuípe tivemos também representado lá pelo Meridinho, que representava no filiado o deputado federal e hoje secretário de Estado da Fazenda, Giovanni Feltes. Então o PMDB está se articulando em todos os municípios do estado para que dia 29, então, seja efetivada em todo o estado, todas as suas executivas e os seus diretórios nos seus municípios. O PMDB de Juiz, eu estarei colocando meu nome novamente para a reeleição, junto com o diretório que eu devo apresentar, que as inscrições das chapas encerram-se até o dia 21 de agosto. E devo estar aqui, senhor presidente, pleiteando então a reeleição interna dentro do meu partido, apoiado pelo meu colega de bancada, o vereador Daniel Peronde, pré-candidato, que já se apresentou e colocou seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito para o próximo pleito. Era isso que nós tínhamos por hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Pequeno expediente, ainda, com a palavra o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade ainda que está presente, a minha saudação. Eu quero saudar as duas pessoas que estão aí no plenário hoje, o bandeirante do Verde, o Geller, que fizeram no passado um grande trabalho na cidade de Juí e agora retornaram, reativaram o bandeirante do Verde lá do bairro Modelo, e certamente farão um trabalho muito intenso na área da ecologia. Também ao empresário Roberto Fengler, que está presente nessa noite aqui, representante do CODEME, né, que se deslocou juntamente com a comitiva de Juí para a cidade de Parejas, se não me engano, na Argentina, ver o potencial daquela indústria. E nós... A Umbu, sim. E pedir para que o Executivo e o CODEME venham aqui na Câmara de Vereadores participar de uma reunião das comissões ou aqui mesmo no plenário, para expor a todos nós vereadores o potencial daquela indústria que recebeu aqui no município de Juí uma área para a implantação de uma filial no município de Juí. Eu não gosto de participar desses debates aí, mas o Rio Grande está passando por uma situação dramática, dramática, né? O que mais me doeu, vereador Preto, foi quando o governador pagou a folha de funcionários e no outro dia repassaria o dinheiro para a saúde, para as prefeituras e para os hospitais, num valor de 133 milhões. E foi bloqueado naquela noite o valor que tinha disponível, onde entraria mais uns recursos para saldar os débitos dessa situação, que eu defendo muito a saúde, gosto muito da saúde, eu já passei com problemas sérios, então a gente sabe as dificuldades que os municípios estão enfrentando, os hospitais, o nosso hospital de caridade, né, e ficaram sem esse recurso. Esse é o tal do assunto do zoo botânico. Eu escutava uma diretora dando uma entrevista na Rádio Gaúcha e dizia que o orçamento é de 26 milhões, 18 milhões de folha de pagamento. Era isso aí, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
Fico lá na agenda aqui.